Ora bem, senhores deputados, podemos retomar então a nossa ordem do dia, saltando para o número 3, comunicações do Presidente. Eu aproveitava para lembrar que quem ainda não assinou a ata de presença pode fazê-lo. Eu penso que está aqui ao lado, junto aos serviços técnicos da 8ª Comissão. E então, tal como ficou acordado na ordem do dia, o ponto 3 tem a ver com comunicações do Presidente. No ponto 3.1, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na sequência da aprovação em 19 de fevereiro de 2020 do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agendou a primeira comissão, que já referi, a realização no próximo dia 3 de março, portanto na próxima terça-feira, das seguintes audições, para as quais convido os senhores deputados da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto a participar, querendo, às 14h30, isto tem a ver com o facto de também a 8ª Comissão ter nas suas responsabilidades a questão do desporto, também o facto de ter sido requerida a presença de algumas instituições que também vão ser ouvidas na primeira comissão, e eu volto a relembrar que a primeira comissão, a convite para todos os seus deputados, dá-nos nota de que no dia 3 de março, na próxima terça-feira, portanto, terá o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, às 14h30, na primeira comissão. Terá também, passado duas horas volvidas, a presença da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que eu aproveito para dar nota que está incluída nas instituições que o Bloco de Esquerda requeriu para estarem presentes na 8ª Comissão. Portanto, eu deixo o convite fica aqui endossado, e eu penso que é de todo o interesse também acompanhar este processo. Fica a questão de, naturalmente, se repetir a audição à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, porque é uma das instituições que é visada também na audição solicitada pelo Bloco de Esquerda. Fica o convite para ajustarmos nas nossas agendas, porque o tema, como compreendem e sabem muito bem, tem interesse geral e de forma particular para a 8ª Comissão. Fica esta nota deste convite para os seus deputados participarem nesta audição que se realiza, conforme já disse, no dia 3 de março, terça-feira. Como acontece no dia da nossa reunião de comissão. Vai haver uma simultaneidade de acontecimentos, porque a Liga Portuguesa de Futebol Profissional irá ser ouvida às 16h30. Eu não sei se essa hora ainda a nossa reunião decorrerá, mas fica o registro dessa situação, de termos também cá uma instituição que portanto, solicitou que venha ser ouvida também em sede de comissão. A senhora deputada queria usar a palavra? O Grupo Parlamentar do PSD, deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Boa tarde a todos. Como é que conseguimos ultrapassar esta, ou seja, a recomendação, e julgo que é do interesse desta Comissão, estarmos presentes nesta audição do Ministro da Administração Interna. Considerando a hora de início às 15h30, se não me engano, que está proposta, esta Comissão, pergunto se não conseguimos aqui encontrar alguma eventual solução para que não tenhamos este risco de sobreposição das reuniões. Dado o interesse, uma vez que somos da Comissão de Desporto, nem percebo porque é que...
Precisamente, mas houve um requerimento, o primeiro requerimento, nós não, como é compreensível, portanto,
mas a Liga Portuguesa de Futebol,
houve um primeiro requerimento, eu dava aqui uma nota
uma
e aproveitando... Força.
A minha dúvida é a seguinte, a mais importante. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai ser ouvida na mesma noite à 8ª Comissão.
Precisamente,
certo?
Portanto, eu dei nota disso.
Mesmo. Este dia não substitui aquilo que foi pedido pelo Bloco de Esquerda na 8ª Comissão.
Essa é uma questão que aqui e agora nós podemos decidir se na nossa ordem do dia podemos integrar a audição às 16h30 da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mas na primeira comissão. Esta é a questão que eu deixo, no sentido de rentabilizar o nosso tempo e não estarmos a chamar em simultâneo duas vezes para o mesmo tema. Não quer dizer que muitas vezes é preciso falar mais do que duas vezes para tentarmos remendar aquilo que está mal. Mas, no entanto, aqui é uma questão de rentabilidade e maximização do nosso tempo. É... Exatamente. A Liga é a mesma entidade. A ideia era nós introduzirmos na nossa ordem do dia a audição em sede de primeira comissão da Liga Portuguesa. Está de acordo o autor do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda? A estar de acordo, nós vamos incluir, então. É uma questão de rentabilidade de tempo, como devem compreender os seus deputados. Exatamente, e agradeço a intervenção que ajudou em comum, mas sob a convocação expressa da primeira comissão. Nós tentámos que fosse, portanto, uma convocação repartida, mas como tem agentes diversos daqueles que vão ser convocados para a primeira, ficava já a Liga e os seus deputados convocados para a audição também. Portanto, lá estaremos às 16h30 e depois retomaremos a nossa ordem do dia. Nós daremos a seu tempo também o evoluir desta questão. Não, as entidades que foram convocadas, se a memória não me falha, Liga Portuguesa de Futebol, Sindicato dos Treinadores de Futebol e Federação Portuguesa de Futebol. É assim? Eu penso que andará à volta destas três instituições. Mas nós iremos relembrar, de facto, as entidades que ficam depois para ser ouvida em audição expressa. Está bom? Portanto, eu considerava então este ponto ultrapassado. Fica desde já então o convite à participação de todos os seus deputados. Tem, sim, senhor.
Peço desculpa. Nós neste dia tínhamos previsto ou pré-previsto naquele planeamento de ordens de trabalho.
Sim, eu compreendo.
Também uma audição às entidades relacionadas com o PISA. Mantém-se essa audição?
Nós antecipámos e prevemos que esta possibilidade pudesse encaixar na vontade dos seus deputados e vamos, obviamente, calendarizar ou renovar, já falámos com o Partido Autor, das audições no sentido de exatamente, se de tornar outra data possível para trazer as entidades à sede da Comissão.
Muito
ok,
bem.
Isso foi acautelado e agradeço que assim ficamos
todos,
exatamente. Não prejudica, de facto, aquilo que se pretendia com o calendário já expresso, mas como sabem, o calendário era meramente orientativo, não é? É um guião para nos ajudar, tão rápido quanto possível, termos uma lista de espera não compatível com outras que nós muito bem conhecemos. Ok? Portanto, nós vamos relembrar então portanto, esta audição e depois dar nota com mais precisão da ordem do dia para a reunião de 3 de março. Eu agora colocava, já de seguida no ponto 3.2, o relatório da audiência com a Torcida Verde, a Associação Leonina para o Desporto e a Ocupação de Jovens, que decorreu no dia 12 de fevereiro de 2020. Eu colocava à consideração dos seus deputados a aprovação do relatório que naturalmente já está em vosso poder. Posso fazê-lo, então eu vou fazê-lo de imediato. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado. Faria o mesmo para a União Europeia Desporto para Todos, que decorreu no dia 13 de fevereiro de 2020, e que já se realizou, portanto, eu colocava, da mesma forma, o relatório da audiência à consideração dos seus deputados. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório aprovado. O mesmo fazia para a Confederação Portuguesa de Yoga, que decorreu no dia 18 de fevereiro de 2020. O relatório é de vosso conhecimento, colocava-o à consideração. Quem vota contra, quem se abstém... Muito bem, nós fazemos o registro, mas agora não, durante a votação é que eu agradecia que não acontecesse essa recomendação que os serviços vão anotar. Portanto, considerava então o relatório devidamente aprovado da audiência à Confederação Portuguesa do Yoga. Temos agora 2 pedidos de audiência, eu vou trazer à memória o pedido de audiência de José Lourenço, Presidente da Direção da AP, Escola Secundária João de Barros. O assunto tem a ver com a suspensão das obras de requalificação da Escola Secundária João de Barros. Eu pedia e dava nota que este pedido de audiência será conduzido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecia depois a indicação do deputado piloto no sentido da nossa própria orientação. Ficam já os agradecimentos e que nos indicassem o respectivo nome. Depois temos o pedido de audiência de Ana Cariano, mãe de um aluno que, por motivos de doença, fez os exames de ensino secundário na segunda fase e pretende que os resultados sejam levados em conta na primeira fase de candidatura ao ensino superior. Do mesmo modo, eu pedia que ficasse registado que o deputado piloto, neste caso, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a quem eu solicitava que tomassem a devida nota e que nos fizessem chegar o responsável pela condução deste processo. O ponto 4 e o ponto 5 já estão ultrapassados com as audições que terminaram há muito poucos minutos e tinha agora como ponto 6 a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Um projeto de resolução que deve estar convosco. Uma proposta de fusão dos textos do projeto de resolução devidamente identificados, em que se recomenda ao Governo que garanta as condições para a efetiva possibilidade de realização da sesta a partir dos 3 anos de educação pré-escolar da rede pública do Ministério da Educação, em que se recomenda ao Governo que avalie a pertinência da introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar, apresentada esta síntese pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Temos, no entretanto, e quando ou após a reunião dos coordenadores para o efeito, portanto, foram apresentados documentos, este que eu já acabei de referir, e o primeiro a dar entrada foi uma proposta de alteração do Partido Socialista. E, portanto, temos eu diria que duas versões, dois textos para votar e que eu colocava à consideração, portanto, passarmos de imediato ou entenderem, fazer os esclarecimentos que queiram fazer, podendo, portanto, qualquer uma das soluções que saia da votação, fazer a aprovação. Portanto, a fazer uma ginástica mental no sentido explicativo de serem aprovadas as duas, que não uma não inviabiliza a outra. No entanto, pode é fazer sair um texto depois comum, que depois será, eu diria que, revalidado pela 8ª Comissão. Deixei só, portanto, expresso o meu pensamento. Eu poderia dar a palavra, se entenderem que o querem fazer, quer aos partidos do projeto de fusão, quer ao Partido Socialista.
Não, nós gostaríamos
passar à votação. O Sr. Deputado Ana Mesquita tem a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta matéria, nós continuamos a ter este entendimento que a votação que deve ser feita, então, ponto a ponto de todos os dois projetos, e, portanto, depois veremos o que é que sairá dos dois projetos. Sim, eu digo isto, dois projetos, e disse-o sem intenção, mas na verdade reflete aquilo que nós achamos o que está a acontecer. Porque aquilo que nos parece é que o Partido Socialista, de certa maneira, submeteu um projeto autónomo aqui em sede de especialidade, sem ele ter subido devidamente a plenário, mas já tivemos a oportunidade de discutir essa situação. E portanto, avançando para aquilo que é a concretização desta matéria, o que nos parece é que em sede de especialidade então devemos votar todos os pontos sem haver aqui a consideração de que uns prejudicam os outros, porque efetivamente não consideramos que assim seja possível fazer. Continuamos com esta dúvida em relação ao primeiro ponto do Partido Socialista, que refere que garantir que no pré-escolar é dada a possibilidade a todas as crianças até aos 3 anos de idade de dormirem a sesta, porque de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu artigo 5º, número 3, aquilo que se diz é que um pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos de idade e a idade de ingresso no ensino básico. Portanto, isto não está-se a misturar o que é creche com o pré-escolar. E, portanto, nós não entendemos como é que isto, sendo aprovado, se formaliza numa lei entendível sequer e aplicável para aquilo que são os sujeitos que depois vão ter que, no dia-a-dia, promovê-la nos estabelecimentos de ensino, onde ela tenha que vir, de ensino, neste caso de pré-escolar, onde ela tenha de vir a ser aplicada. E, portanto, temos esta dúvida profunda. Nós não temos nada contra que se formalize que na creche fica consubstanciado o princípio de que tem que dormir a sesta. Pronto, de acordo, mas de facto não é o âmbito daquilo que nós estamos a discutir nos projetos de resolução que foram apresentados, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP. A segunda questão que também vai presidir em relação ao nosso entendimento sobre o projeto de resolução, sobre as propostas de alteração do Partido Socialista, relativamente aos pontos 2, 3 e 4, tem a ver com o facto de já existir uma resolução da Assembleia da República, que aliás vem mencionada depois no texto de fusão, em que se estabelece a existência de um estudo e portanto estamos a andar para trás naquilo que já devíamos estar a andar para a frente. Não nos parece que venha mal ao mundo propriamente de se detalhar mais alguma coisa em relação a isto, desde que não sirva de travão para que haja mais desenvolvimento em relação à aplicação de uma solução para a sesta, que isso é que nos parece que é o fundamental em sede desta discussão. E, portanto, são estas as questões que nós temos para apresentar relativamente aos projetos que aqui temos em discussão e que presidem, de certa maneira, naquilo que vai ser o nosso sentido de voto para permitirmos é que haja avanços em relação à sesta e não continuar sem paliar a solução que é necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, pelo contributo, naturalmente. Queria usar a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, primeiro, peço perdão, só um bocadinho. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Só? Eu dou-lhe já a palavra.
Sim.
Força. Ok, tem a palavra, sim. Pode. Exatamente. É o que está nas vossas mãos. Sim. Exatamente. É. Nós só temos aqui em equação a fusão dos dois projetos, que eu já anunciei, e a proposta do Partido Socialista. É o de fusão e são, na essência, é isso mesmo. Em pormenor, é aquilo que já dissemos, é a fusão de dois e o do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a questão que a Sra. Deputada Ana Mesquita colocou é a mesma que o Bloco de Esquerda também tem para apresentar, para colocar em cima da mesa, que é a seguinte. Neste momento, há, de facto, até aos 3 anos, a possibilidade das crianças poderem dormir. E mal seria se assim não fosse. O que a nossa proposta pretende é que, no pré-escolar, também seja dada a possibilidade às crianças dos 3, dos 4 e dos 5 anos também poderem fazer essa sesta, desde que os encarregados de educação e pais muito bem assim entendam. O que acontece, o que tem vindo a acontecer, é que, efetivamente, com a generalização do pré-escolar aos 4 anos e aos 3 anos, há algumas dificuldades logísticas em garantir essa sesta e, por isso, optou-se pela via que seria a via mais simples, que era não permitir às crianças de 3 e 4 anos de poder ter essa sesta. Na verdade, como foi dito também no plano, os estudos demonstram que a sesta, incluindo a própria sesta aos 5 anos, é fundamental para aquilo que vão ser depois as aprendizagens estruturadas futuras. Portanto, os estudos já existem também. Portanto, e nós gostaríamos de levar um bocadinho mais à frente, não ficar apenas pela fase do estudo e poder ser um bocadinho mais concreto no que diz respeito à necessidade de as crianças com 3 e 4 anos poderem, se assim os pais entenderem, usufruir da referida sesta. Sendo que aqui é preciso que se note bem que os pais encarregados de educação que referem que não sendo a sesta necessária são aqueles pais que conseguem garantir que as crianças dormem as 12 horas contíguas. Portanto, isso é a exceção e não é a regra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Eu penso que seria de todo conveniente para os esclarecimentos ou para andarmos com a ordem de trabalhos ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago. Tenha a bondade, então, para o uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós temos aqui hoje em discussão é um conjunto de propostas de alteração e, por isso, o Partido Socialista, no âmbito da votação de especialidade, aquilo que faz aqui é uma proposta em que, no primeiro ponto, tem, obviamente, uma restrição relativamente ao âmbito, que era um âmbito mais alargado que era proposto, e o Partido Socialista propõe uma visão mais incremental e que este estudo possa incidir numa primeira fase sobre os 3 anos dentro do pré-escolar. Dentro dos estudos do Conselho Nacional de Educação, nós estamos a falar ainda de um número considerável de crianças que possa estar abrangido nesta condição, e aliás esta é também uma disposição que consta do próprio programa de governo, por isso não será naturalmente surpreendente que o Partido Socialista assim o seguisse. E depois, aquilo que o Partido Socialista faz é, de facto, defende a promoção deste estudo e que este estudo possa vir a servir por base, com os dados todos na posse daqueles que, de facto, tomarão as decisões, neste caso, que será também a Assembleia da República, que possa tomar esta decisão com uma base informada sobre aquilo que significa, de facto, este alargamento numa perspectiva incremental. E, por isso, aquilo que aqui é proposto é, precisamente, esse estudo, com este âmbito incremental, e que possa este estudo considerar um conjunto de variáveis que aqui são propostas. Nós sabemos que, obviamente, que há visões diferentes quanto a estas matérias, mas é precisamente por isso que nós também hoje aqui estaremos para as votar e sabemos que essas posições são divergentes, por isso há aqui algumas das discussões que nós sabemos que, mesmo pelas propostas de alteração do texto de fusão que aqui é proposto pelo PCP e pelo Bloco Esquerdo, que elas não são totalmente compagináveis, uma vez que nós consideramos que é importante ter esse estudo previamente antes de avançar com essa tomada de decisão, e nós temos aqui outra perspectiva que defende que nós devemos avançar já com essa tomada de decisão. E parece-me que, de facto, aquilo que temos aqui em confronto são estas duas visões, e por isso não adiantaria muito estar aqui também a explanar aquilo que se explica a si próprio, e acho que todos nós conseguimos perceber. Obrigado.
Bem, Sr. Deputado, penso que os esclarecimentos devidos estão devidamente escalpelizados. Nós passaríamos, então, à votação. Ponto, Sra. Deputada, tenha...
Obrigada, Sra. Presidente.
É verdade, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada. É que, de facto, nós não conseguimos compreender e nós colocámos esta pergunta de uma forma, acho, clara. Tendo em conta o que diz a Lei de Bases do Sistema Educativo e a proposta formulada pelo Partido Socialista no ponto 1, como é que se aplica a lei? Porque aquilo que está aqui escrito não é consentâneo com aquilo que diz a lei. E, portanto, nós gostávamos de perceber... qual é que é exatamente a formulação que aqui... Porque aqui está-se a falar de uma coisa, mas de outra. Ou está-se a dizer apenas que... Ou era isto que se queria dizer? Que é só o pré-escolar, só as crianças de 3 anos é que se permitiria isso? Quer dizer, então está mal redigida a proposta. Não é? Se a intenção é essa, não creio que esteja bem redigida. Pronto, e outra questão que seria interessante já agora também contarmos aqui para o debate seria com a análise do Partido Social Democrata, se quiser naturalmente contribuir com a opinião sobre aquilo que são os projetos em cima da mesa para também podermos avançar na votação. Muito obrigada.
Bem, nós temos uso da palavra para escalpelizar o esclarecimento extensivo a todos os grupos parlamentares, como é óbvio, mas agora tinha-me pedido, penso que é pertinente, ouvir o Sr. Deputado, o deputado do Partido Socialista, Tiago Martins. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão que aqui foi colocada, apenas dizer que nós não nos pronunciamos sobre a redação das propostas dos outros partidos e é por isso que há duas propostas diferentes e serão essas propostas que serão votadas. O âmbito foi precisamente aquilo que nós explicitámos anteriormente e por isso eu parece-me que neste momento aquilo que temos em confronto são duas visões, aquilo que tive a oportunidade de referir anteriormente, uma visão mais incremental, precisamente das crianças com 3 anos no pré-escolar, com uma formulação que, aliás, eu próprio já o tinha referido, consta do próprio programa de governo, e por isso não será estranho que o Partido Socialista apresente uma proposta que seja semelhante àquilo que consta do programa de governo, e por isso também não entender a surpresa sobre esta matéria. Havendo posições divergentes, votamos como é aquilo que é aqui proposto.
Determina o regimento, passamos à votação. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata quer fazer uso da palavra?
Posso?
Tenha a bondade.
Podemos dar já algumas indicações. Deputada Cláudia André. Sim. Em primeiro lugar, dizer que estamos completamente de acordo no que diz respeito ao número 1 da proposta de fusão. Ou seja, estamos completamente de acordo que o Governo deve facilitar e promover a cesta das crianças em idade escolar e das crianças em idade escolar, assim como pré-escolar, exato, e assim como diligenciar de forma a que esta prática seja exercida em todos os estabelecimentos públicos, pelo menos. Ora, e por isso isto estamos de acordo com esta proposta de fusão no que diz respeito ao número 1 e não estamos de acordo no que diz respeito à proposta do PS, porque como é evidente, e como foi bem dito pela deputada Ana Mesquita, como é evidente, nem sequer na lei de bases isso está contemplado. No que diz respeito às restantes propostas, aos restantes números propostos, em primeiro lugar, parece-nos, ainda mais para nós que chegámos agora, um bocadinho atípico termos uma resolução, a 178/2019, que propõe um estudo e uma análise e esta não estar sequer a decorrer, pelo menos sob indicação e sobre as informações que temos ou que não temos. Portanto, não existir esta resolução, que está bem, que foi em junho, portanto foram há 6 meses, há mais já de 6 meses, e ainda não existir indícios de que esta resolução está a ser cumprida, para nós é um bocadinho, enfim, questionável então o que é que o Ministério da Educação faz às propostas de resolução da Assembleia da República. Em segundo lugar, julgo que devemos sim pressionar para que esta resolução, ou outra que saia daqui, ela seja, no que diz respeito ao estudo e à análise, conforme esta tal recomendação 178/2019, que ela seja cumprida. Porque não faz muito sentido, sem conhecermos os impactos desta medida, pelo menos os financeiros, e também, de alguma forma, os logísticos necessários, estarmos depois a impor ao Governo a tomar medidas imediatamente, conforme depois, a dada altura, há um dos números, ou dois dos números, indicam. Ou seja, faz-se o estudo, mas se não é para discutir esse estudo, então, porque é que nós estamos a fazer o estudo? Nós temos que ter um estudo primeiro que nos explique quais são os impactos, nomeadamente até os financeiros, ou a própria exigência das condições. O que é que são condições proporcionais à prática da cesta? Que condições são estas? Podem ter vários graus de exigência e isto deve, na nossa perspectiva, ser discutido. E depois desta discussão, e eventualmente planear a implementação da medida que será adaptada e adequada, até nem que seja faseadamente, então aí sim eu acho que faz sentido impormos, ou no fundo, se o Governo não o fizer, fazermos esta solicitação ao Governo para que implemente estas condições do estudo. Daí, e concluindo, nós concordarmos que este estudo, esta análise, esta discussão seja feita. No entanto, não parece-me precipitado que depois estejamos já, ao mesmo tempo, a fazer recomendações específicas como proceder à contratação de todos os trabalhadores, a criar as condições físicas necessárias, quando ainda não sabemos, afinal, quais são as condições físicas que devem ser necessárias. Com isto eu quero dizer que concordamos que continuemos no trabalho de pressionar o Governo a criar condições para a prática da cesta. Concordamos com a análise e o estudo do impacto desta medida, não concordamos ainda com a obrigação de implementar os resultados do estudo. Não sei se me fiz entender.
Muito bem. Foi claro e evidente também a ajuda para este debate e para podermos passar de seguida, portanto, se nada for dito em contrário, à votação, ponto a ponto, da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estamos em condições de poder fazer, então, se os deputados pediam atenção, íamos passar, então, tal como estava previsto, já não... passávamos à votação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como estava previsto, fazendo a sua votação ponto a ponto. Portanto, eu vou, leio... o que vamos votar e os seus deputados pronunciam-se. Resolução. A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea B do artigo 166 da Constituição, ao Governo que garantir que no pré-escolar é dada a possibilidade a todas as crianças até aos 3 anos de idade de dormirem a cesta. Quem vota a favor, Quem vota contra? Exato, número 1. Estamos a votar 1 a 1. Está tomado nota. Está rejeitada o ponto número 1. Ponto número 2. Promoção de estudos e debate público envolvendo os principais atores do processo educativo para a avaliação dos mecanismos de implementação da cesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Está registado. Grupo Parlamentar do PSD. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente. Ponto número 2. Está aprovado. Ponto número 3. Deve o estudo considerar questões como o princípio da não obrigatoriedade da cesta, o respeito pela autonomia pedagógica e administrativa dos estabelecimentos de ensino e a preservação de diferentes níveis de responsabilidade dos poderes públicos em relação aos diferentes níveis de ensino. Quem vota a favor? Partido Socialista, PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Está aprovado. Ponto número 4 e último. O estudo deve incluir ponderáveis como a transversalidade da aplicação da cesta, os meios materiais e humanos necessários e as suas implicações nos direitos laborais destes trabalhadores, assim como na organização do sistema pré-escolar. Quem vota a favor? Partido Socialista e Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Está aprovado. Passamos à proposta fusão. Vou voltar, leio a introdução e passo de imediato à leitura das alíneas. A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea B do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, ponto 1, facilite e promova a cesta das crianças em idade pré-escolar, contribuindo para o combate à privação crónica de sono das crianças nesta faixa etária. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista e PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Está aprovado. Ponto número 2. Garanta as condições para a efetiva possibilidade de realização de cesta a partir dos 3 anos nos estabelecimentos de ensino e de educação pré-escolar da rede pública, assegurando financiamento para a aquisição de todos os meios necessários. Quem vota a favor? Partido Comunista, Português, Bloco de Esquerda e PSD. Quem vota contra? O Partido Socialista. Está aprovado. Ponto número 3. Proceda à contratação de todos os trabalhadores necessários para garantir a introdução da cesta a partir dos 3 anos nos estabelecimentos de ensino e educação pré-escolar da rede pública. Quem vota a favor? Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda. Qual é a votação do...
É da esquerda.
Ok, já lá vamos então. E quem vota contra? Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? PSD. Está rejeitada. Proceda através da negociação coletiva e garantindo o integral respeito pelos direitos dos trabalhadores às alterações necessárias das condições de organização e funcionamento da educação pré-escolar. Quem vota a favor? Partido Comunista, e Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Socialista. Está rejeitado. No cumprimento da resolução da Assembleia da República 178/2019, que recomenda ao Governo que estude a possibilidade de introdução da cesta na educação pré-escolar, as alterações que resultem da avaliação prevista sejam aplicadas transversalmente, nomeadamente aos equipamentos públicos, privados, cooperativos e de IPSS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD. Está rejeitado.
Declaração para a ata.
Depois apresenta a declaração.
Pode ser verdade.
Quer gravar? Então, sim. Tenha a bondade.
Não, só para indicar que a nossa abstenção no ponto 3 e 4 da proposta de fusão deve-se àquilo que eu estava a dizer antes, ou seja, não faz muito sentido estarmos a impor medidas que, não, que à partida terão de resultar uma resulta da lei, porque é óbvio que tem que haver todos os direitos e contratação de todos os trabalhadores, terá de ser obrigatoriamente cumprida a lei dos direitos dos trabalhadores, e além disto estamos a impor aqui uma série de medidas que terão que depender desse tal estudo. E no caso do ponto 5, abstemos-nos principalmente porque consideramos que os pontos 2, 3 e 4 da proposta do PS fazem quase, portanto, fazem a mesma proposta de forma, no nosso entender, mais pormenorizada e mais específica que o ponto 5 da proposta de fusão. Portanto, achamos que fica mais completo substituir o 5 pelo 2, 3 e 4 do PS e, portanto, julgamos que, olhando ao compilar destas duas propostas, ficará, no nosso entender, mais completa e salvaguardada toda a logística necessária.
Justificado, alguém quer, do mesmo modo, utilizar a palavra? Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PCP quer, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos vários grupos parlamentares no sentido de tentar encontrar aqui uma solução para resolver um problema que está diagnosticado, que todos nós vimos e assistimos na Comissão, inclusivamente ouvindo diversos intervenientes, pais, encarregados de educação, uma série de educadores e professores preocupados com esta questão da cesta e, portanto, aquilo que foi possível alcançar hoje é um passo em frente e, portanto, há que o reconhecer e agradecer todos os que contribuíram para esse efeito. Parece-nos que podíamos ter ido mais longe e era o que nós propunhamos, de uma maneira um bocadinho mais assertiva, com propostas mais concretas, mas ainda assim não menosprezamos aquilo que já foi possível alcançar. De qualquer modo, também gostaríamos de dar nota em relação à nossa abstenção nos pontos 2, 3 e 4 do texto do Partido Socialista, que o motivo que nós consideramos que é o maior tem a ver com o facto de existir uma resolução que já devia estar a ser cumprida e, portanto, nesta altura estarmos a fazer esta votação é voltar atrás um bocadinho no tempo e não nos parece que seja essa a fase. Tentaremos ver com benevolência que pode ser um reforço para que tudo isto possa desenvolver-se com alguma rapidez e desejando e fazendo votos e reivindicando, não é? Porque a partir de agora também vamos passar para esse patamar, tendo em conta aquilo que já foi aprovado, que estas medidas depois sejam implementadas na prática o mais rápido possível, porque há muitos alunos que, de facto, muitas crianças que beneficiarão desta possibilidade de realizarem a cesta e combater a privação crónica de sono numa faixa etária que ainda é muito jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Alexandra Vieira, quer falar. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Eu gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, congratular todos os avanços que foram possíveis fazer desta vez. Esperemos que, numa próxima oportunidade, consigamos ir um pouco mais longe. É importante que se perceba que estamos a falar no superior interesse das crianças na idade dos 3, 4 e 5 anos, porque uma vez que as idades entre 0, 1, 2 e 3, já está salvaguardada a questão da cesta. A questão está daqui para a frente. Nós optamos por nos abster no ponto 3 e 4, no que se respeita à proposta do PS, porque nos dá a ideia que este estudo já vai ser feito no sentido de caminhar num determinado sentido. E eu penso que este estudo deve ser um estudo rigoroso e equidistante e que possa, efetivamente, caracterizar a realidade daquilo que é as escolas, a oferta pública do pré-escolar, que é cada vez mais generalizada no nosso país, e a necessidade de poder, efetivamente, oferecer as condições para que as crianças, quando precisam, possam usufruir dessa mesma cesta. De resto, muito obrigada a todos e a todas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do seu deputado Tiago Martins, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não querendo replicar aquilo que há pouco tive a oportunidade de dizer, reforçar apenas que a visão do Partido Socialista sobre estas matérias é precisamente uma perspectiva incremental e foi por isso também que a nossa proposta tinha um âmbito mais restritivo do que aquela que veio a ser aprovada. De qualquer das formas, apenas dar aqui uma nota referentemente resultado das votações que aqui tivemos, uma vez que a proposta do Partido Socialista pressupõe um estudo e, não tendo nós, neste momento, a pretensão de saber os resultados do estudo, nós alertamos para o facto de ter sido aprovada também aqui uma disposição, uma resolução que solicita que seja assegurado o financiamento para a aquisição de todos os meios necessários, não sabendo nós ainda que meios são esses. De qualquer das formas, deixar aqui esta nota que nos parece relevante e que eu presumo que depois, naquela que for a redação final, deva ser considerada também para melhor avaliação do mesmo. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, eu agradeço-vos a palavra. Estão justificados todos os votos. Naturalmente que eu pessoalmente desejo que tenha implementação, qualquer solução que daqui saia, à semelhança de outras, e a última das quais, foi, sobre o mesmo tema, já foi publicada em 12 de setembro de 2019, vamos augurar que melhores tempos aí virão, no sentido de dinamizarmos uma solução para esta questão, que é motivo de preocupação de todos os grupos parlamentares, sem exceção, como ficou bem vincado. Senhores deputados, vamos continuar para o final da nossa reunião, lembrando que o ponto 7, como sabem, foi adiado. O ponto número 8, ia pedir só um minuto da vossa preciosa atenção para vos lembrar que nós pedimos insistentemente o fornecimento de dois nomes ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda relativamente à composição do júri, exatamente, do júri do Prémio Barbosa de Melo. Depois demos uma nota esclarecimento que o regulamento do prémio professor Barbosa de Melo preceitua mesmo, está explícito que o júri é composto por elementos da primeira comissão e da oitava, no concreto, como nenhum dos elementos, mas prestigiados parlamentares, como é de reconhecimento público, pertence, portanto, à primeira, à oitava comissão. O que eu queria era aqui deixar, de facto, que a comissão não se opõe e, atendendo às circunstâncias da importância do prémio e da indicação dos parlamentares que nos foram indicados, portanto, se revê nesta indicação, mas eu, Sra. Deputada, se estivesse no meu lugar, naturalmente estaria a colocar precisamente a questão, não infringindo ou pretendendo criar obstáculos a um regulamento que já existe. Mas com o beneplácito de todos, então, nós daríamos sequência ao nome que nos foi indicado, dizendo que a Comissão corrobora, portanto, a Associação dos Representantes do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português da 8ª Comissão, a juntar-se aos representantes do Partido Socialista e do PSD da 1ª Comissão. Estamos entendidos, então? Portanto, ficámos mais confortáveis, pelo menos, no que diz respeito ao cumprimento do regulamento. Depois, dar-vos nota que a próxima reunião, então, está aprazada para o dia 3 de março, nas condições, conforme já vos referi, de fazermos um hiato na ordem do dia, no sentido de participarmos, naturalmente, na audição que irá decorrer em sede da 1ª Comissão. Senhores deputados, agora resta-nos agradecer a vossa presença e desejar-vos, naturalmente, bom almoço. Façam por isso, também precisamos. Muito obrigado.